Nacional está desde a primeira hora disponível para melhorar procedimentos da lei ou da sua regulamentação no sentido de aprofundar a participação das regiões autónomas sem que tal ponha em causa três vetores essenciais. Primeiro, o princípio da integridade e soberania do Estado. Segundo, a valorização do mar português, ou seja, que não se torne o mar português ingerível, como ficará com esta proposta que hoje reapreciamos, comprometendo seu potencial e valorização. Terceiro, a posição negocial de Portugal como interlocutor único em processos negociais, seja a nível europeu na fixação de cotas de pesca, seja nas Nações Unidas no processo essencial para o nosso país, que é a extensão da plataforma continental. A oportunidade que Portugal tem no mar é enorme. Não a ponhamos em causa. O desenvolvimento através do mar, por todos, é dito como fundamental e consensual. No entanto, infelizmente, veio mais uma vez o PS, na última hora, no último minuto, apressadamente, apresentar outra proposta que tem como única preocupação obstar ao possível veto do Sr. Presidente da República. E não como os Açores, a Madeira e Portugal mereciam, aproveitar esta segunda oportunidade para que desenvolver e remediar esta lei e torná-la realmente naquela lei que Portugal precisa, que o mar precisa e que nos colocaria como estratégico, como aliás o PSD tanto tentou e tanto pugnou. Pena não nos terem ouvido. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez, gostaríamos de agradecer ao Sr. Presidente da República, que podemos dizer que verdadeiramente acordou e votou, por mais esta oportunidade de sublinhar a importância da autonomia da região autónoma dos Açores. Porque o decreto que agora voltamos a discutir é, sem dúvida, um passo importantíssimo na gestão do mar dos Açores. Este mar que tanto significa emocionalmente para os açorianos, mas que tarda em realizar todo o seu potencial económico de desenvolvimento para a região. É evidente que a gestão do mar dos Açores não pode ser decidida à revelia dos açorianos. Pelo contrário, são os açorianos quem têm de assumir um papel preponderante na definição da política de gestão do seu mar. Isto é, aliás, tão evidente que está previsto no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma os poderes do Estado português em relação às zonas marítimas sob jurisdição nacional adjacentes aos Açores são exercidos no quadro de uma gestão partilhada com a região. Só a gestão partilhada permitirá valorizar o mar dos Açores, os seus recursos e o seu valor geoestratégico, com base no conhecimento dos açorianos, fruto da experiência, mas também do conhecimento produzido localmente, nomeadamente na Universidade dos Açores. A Iniciativa Liberal tem como uma parte essencial do seu programa a descentralização de competências, estreitamente acompanhada pela descentralização de recursos e pela descentralização de responsabilidades. Mais liberdade, mais responsabilidade é o nosso mantra. Por tudo isto, não temos dúvidas em afirmar que este diploma é fulcral para garantir aos açorianos, e aqui não confundir com o Governo Regional do PS, que tudo quer controlar na região, mas garantir aos açorianos o direito de decidir como gerir o seu próprio mar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, por favor.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sras. E Srs. Deputados, as regiões autónomas de Portugal, os Açores e a Madeira, dotam o país de uma dimensão atlântica incomparável, na Europa e no mundo, com o que de mais valioso e precioso detém, o mar. É justo e equilibrado que o país aqui representado promova a sua participação nas áreas do ordenamento e gestão deste recurso. Com a aprovação desta iniciativa, a Assembleia da República dá um sinal claro da disponibilidade para considerar as suas regiões e de as capacitar com uma voz ativa na interpretação dos seus anseios e aspirações. A Constituição da República Portuguesa confere às regiões autónomas o poder de participar na definição das políticas respeitantes às águas territoriais, à zona económica exclusiva e aos fundos marinhos contíguos. O Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores refere a região como entidade competente para o licenciamento no âmbito da utilização privativa de bens do domínio público marítimo do Estado, das atividades de extração de inertes, da pesca e da produção de energias renováveis. Refere ainda que os demais poderes reconhecidos ao Estado português sobre as zonas marítimas são exercidos no quadro de uma gestão partilhada com a região, salvo quando esteja em causa a integridade e soberania do Estado. A Lei do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo em vigor, que se altera com a presente iniciativa, determina que os instrumentos de ordenamento do Espaço Marítimo Nacional são elaborados pelo Governo, com consulta prévia dos órgãos de Governo próprio das regiões autónomas, bem como que os instrumentos do Espaço Marítimo Nacional que respeitem à Plataforma Continental para além das 200 milhas marítimas são elaborados pelo Governo, ouvidas as regiões autónomas. Torna-se assim evidente a necessidade de corrigir a articulação com a Lei de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, quando restringe a intervenção das regiões autónomas a uma consulta prévia ou uma mera audição, numa limitação clara do poder de participação conferido pela Constituição da República Portuguesa ou de gestão partilhada, conforme o Estatuto Político-Administrativo, também aprovado nesta Casa. É neste contexto que o programa do 22º Governo Constitucional propõe concretizar uma maior intervenção das regiões autónomas em sede de gestão e exploração dos espaços marítimos respectivos, através da alteração da Lei de Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional. Foi neste contexto que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, mediante proposta do Governo Regional, aprovada por unanimidade, suscita à Assembleia da República a proposta 179-13, visando a necessidade de clarificação do conceito de gestão partilhada, no respeito pela Constituição da República Portuguesa e do Estatuto Político-Administrativo. Foi neste contexto que, depois de uma ampla participação na especialidade, envolvendo 4 comissões permanentes deste Parlamento, a Assembleia da República aprovou a lei, a proposta de lei, da alteração do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, enviado para promulgação com a publicação do Decreto 59-13. O Sr. Presidente da República devolve à Assembleia da República, sem promulgação, referindo aspectos que nos deverão merecer a maior atenção. Considera não haver razões suficientes para suscitar a fiscalização preventiva da inconstitucionalidade de qualquer das suas normas, nomeadamente as constantes do número 3 do artigo 8º, do ponto 8º do artigo 31-A. Mais refere que tais normas ressalvam a primazia da integridade e da soberania do Estado, que tornam indelegáveis os poderes primários sobre o domínio público marítimo. Considera, contudo, que deve merecer reflexão complementar e precisão acrescida o tocante às alíneas C e D do número 3 do citado artigo 31-A. Complementa ainda ao referir, na alínea C, ganhar-se-á exigir que os procedimentos de codecisão constem ao menos do seu traçado essencial dos instrumentos de ordenamento previsto no número 3 do artigo 8º, assim garantindo a conjugação entre Estado e regiões autónomas na definição desse traçado. Um aditamento cumprirá essa função. Fim de citação. Na linha D, será importante ressalvar explicitamente as matérias relativas à integridade e à soberania do Estado, mediante aditamento final. É neste contexto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta a proposta de alteração no sentido de corresponder exatamente às considerações do Sr. Presidente da República que se nos parecem pertinentes. É neste contexto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente a presente proposta, que atribui também às regiões autónomas uma responsabilidade e uma participação efetiva na construção do Mar de Portugal. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados. Estamos, neste momento, a fazer uma reapreciação do Decreto-Lei 59-14, que procede à primeira alteração da Lei 17-2014, que estabelece a Lei de Base da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional. Srs. Deputados, o facto de estarmos a reapreciar este decreto para nós só nos vem dar razão àquelas que foram as preocupações que o PCP manifestou desde logo, ainda em 2019, quando da especialidade, e nomeadamente a quando da generalidade, e mesmo na especialidade, e que se prendiam essencialmente e no essencial com o pleno exercício da soberania nacional. Aquilo que nós levantámos dúvidas foi precisamente quanto as alterações que esta proposta produzia naquilo que era o seu artigo 8º, bem como a introdução de um novo artigo, o artigo 31-A, que vinha nesse sentido, no nosso entender, não estavam na altura salvaguardadas aquilo que é a competência e a integridade da soberania do Estado. E, portanto, senhores deputados, neste momento parece-nos bastante claro que o que importa fazer é salvaguardar dois aspectos. Por um lado, já aqui foi subejamente falado, a integridade da soberania nacional e a garantia da unidade do Estado, e por outro lado, conciliar isso com aquilo que são as competências próprias das regiões autónomas e, em concreto, uma matéria como é esta, tão até sensível, que é a política de ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional. Poderemos perguntar se é fácil. Não é fácil, senhores deputados. Não é fácil, mas é preciso encontrar soluções para estas dificuldades. Quer seja, estas soluções têm que estar conforme aquilo que é a Constituição da República e que, por um lado, também respeite o estatuto político-administrativo das regiões autónomas. E é por isso que o PCP entende que estamos perante uma matéria que, senhores deputados, temos de ter esta consciência. É uma matéria que deve ser um fator de unidade e não um fator de divisão. E é nesse sentido que o PCP, ao olhar e a apreciar aquelas que foram as propostas agora apresentadas aqui pelo senhor deputado João Castro e que o PS, o grupo parlamentar do PS aqui nos faz chegar, que o PCP entende que as mesmas são razoáveis naquilo que responde àquelas exigências que agora aqui colocamos e que acompanharemos as mesmas. Por isso, senhores deputados, todos estamos convocados no respeito pelo aquilo que é a soberania nacional, mas como fator de unidade e não de divisão. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Tem a palavra a senhora deputada Inês de Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. No debate sobre a Lei do Mar, saltou à vista que havia duas posições bastante claras. Por um lado, aqueles que do alto da sua sobranceria queriam deixar tudo na mesma em nome de uma suposta soberania nacional, dando rédeas curtas aos Açores, querendo que a autonomia fosse uma mera pena no chapéu do continente. E por outro, a visão daqueles que, como o PAN, não querendo ficar preso a uma visão antiquada da autonomia dos Açores, pretende assegurar importantes mudanças que garantissem que a região pudesse ter uma verdadeira autonomia e passasse a ter uma palavra a dizer no que diz respeito à gestão do espaço marítimo que lhe está adjacente. Que sentido faria termos um modelo em que são os gabinetes do Terreiro do Paço que toma sozinho estas decisões sobre a gestão do espaço marítimo das regiões autónomas, nomeadamente a dos Açores, assim como que sentido faria que esta gestão do espaço marítimo não dê preponderância ao conhecimento, experiência e saber da região local? O Mar dos Açores não pode servir apenas porque o nosso país venha dizer que tem uma das zonas económicas exclusivas maiores do mundo. O país tem de saber valorizar a importância que este mar tem para a zona económica exclusiva e tem de reconhecer também essa importância através da previsão de uma lógica de gestão partilhada destes espaços e garantir o envolvimento ativo da região autónoma nessa mesma gestão. Quando sabemos que os Açores têm vindo a aumentar de forma preocupante os níveis de emprego, de desemprego, esta alteração representa também uma forma de criar emprego e de gerar dinamismo na economia da região, pois não duvidamos que o reforço da competência dos Açores em matéria de gestão do espaço marítimo poderá significar uma gestão mais sustentável e respeitadora dos ecossistemas, uma vez que ninguém mais do que a própria região tem interesse na sua preservação, contribuindo para aquela que é a transição para uma economia e um modelo de desenvolvimento mais sustentável. No entanto, neste debate não podemos deixar de fazer uma crítica também ao Partido Socialista. Uma vez que todos sabemos que esta alteração simples apenas se limita a concretizar aquilo que a Constituição e o próprio Estatuto Político-Administrativo da região já prevêem há vários anos. Já deveria ter ocorrido muito anteriormente. E não deixa de ser lamentável que em 2016, a altura em que, sobretudo em períodos eleitorais, gostávamos de ver o nosso Primeiro-Ministro arrogar-se como defensor das regiões e que tenha prometido levar a cabo esta alteração, e agora verificamos e confirmamos que nada foi feito para concretizar, o que é demonstrativo da importância que o PS dá aos Açores. Dito isto, o PAN, ainda que considere que o diploma não carecia das clarificações excessivas exigidas pelo Sr. Presidente da República, vai votar a favor das propostas de alteração apresentadas para que este diploma possa ser viabilizado com amplo consenso, indo assim ao encontro daquilo que é um ensejo da própria região autónoma, para que possa salvaguardar e isolar por uma melhor gestão do seu espaço marítimo, num respeito mais profundo pelos ecossistemas e a biodiversidade que a própria região acolhe.